Vem aí, Bate-Bola Nacional. Wagner Gomes.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 10 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. Vamos às manchetes de hoje. Vitória esfria crise no Botafogo. Fluminense quer a vitória para sair da zona de rebaixamento e presidente acerta mais uma folha salarial. Flamengo já vendeu mais de 50 mil ingressos para o jogo contra o Santos. Estas são as manchetes do programa de hoje.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal.
Nacional.
Estou escutando mais do que morcego.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de ontem a tabela detalhada da 21ª até a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As tabelas divulgadas incluem datas, horários e locais dos encontros. Algumas dessas rodadas só poderão ser concluídas em datas diferentes devido ao envolvimento de Corinthians e Atlético Mineiro nas semifinais da Copa Sul-Americana.
Campeonato Carioca.
Em reunião realizada nesta segunda-feira, os jogadores do Goitacás do Rio de Janeiro, com 3 meses de salário atrasados, afirmaram que não vão treinar e nem jogar sem que ao menos a diretoria sinalize alguma forma de quitar as dívidas. O time do Goitacás disputa a Série B1 do Campeonato Carioca. A possibilidade de um acordo é considerada praticamente nula. O novo encontro foi marcado para esta terça-feira. A diretoria do clube pediu aos jogadores um prazo para tentar resolver a situação, mas os atletas seguem irredutíveis. O medo de ficarem novamente sem os jogadores tomou conta do Goitacás. A crise financeira e os salários atrasados é o cenário atual de muitos clubes que fazem parte das 4 séries do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Juventude venceu o Imperatriz e conquistou na noite desta segunda-feira o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O placar foi de 4-0 e agora o Juventude enfrentará o Náutico pelas semifinais do Campeonato da Série C em data ainda a ser definida. A vitória do Botafogo no último domingo serviu para dar uma esfriada na crise que o clube vem atravessando. O jogo da 23ª rodada entre Botafogo e Fluminense foi vendido. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
No futebol, nada é melhor do que uma vitória para aplacar a crise. No último domingo, os comandados de Eduardo Barroca superaram por 2-1 o Atlético Mineiro. 12 mil torcedores compareceram ao estádio Nilton Santos para apoiar o time, que sofre com um constante atraso de salários para jogadores e funcionários.
Essa vitória, para mim, tem uma importância a mais pelos funcionários. Os funcionários do Botafogo, essa semana... Na quinta-feira, estava chovendo muito no treino, e o Átila, que é um dos nossos massagistas, um senhor com idade para ser meu pai, ele estava ali servindo água, ele estava ali atento, e esses são indicativos que a gente tem condições de ir muito longe dentro da competição, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo.
O treinador Eduardo Barroca, em vez da sala de imprensa, concedeu a coletiva aos jornalistas na chamada zona mista.
Essa decisão de sair da sala de imprensa foi uma decisão do departamento de futebol e que eu acatei. O Anderson é o principal responsável pelo departamento e todos nós estamos juntos nesse cenário que a gente está passando. Mais uma vez, eu preciso estar aqui diante de vocês e diante do torcedor do Botafogo para preservar o lado desportivo, que é a minha função, que é fazer com que o Botafogo saia desse cenário que a gente está administrativo e financeiro, através de boas partidas, através de vitórias.
Em décimo lugar no campeonato, com 26 pontos, o Botafogo fecha o primeiro turno do Brasileirão contra o Ceará no Castelão. A partida contra o Fluminense pela rodada 23 será em Brasília. Parroca também falou sobre a mudança do local do clássico Vovô, inicialmente previsto para acontecer no estádio Nilton Santos.
Aquilo que eu não controlo, que não está sob minha responsabilidade, eu não posso desenvolver uma linha de raciocínio. Não sou eu o responsável por honrar os compromissos, né? Então, cabe a mim, dentro das circunstâncias que estão ofertadas para a gente, trabalhar na nossa plenitude, cobrar o máximo dos jogadores, estar ao lado deles.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Uma vez Flamengo.
A diretoria do Flamengo anunciou na noite desta segunda-feira que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado às 17 horas contra o Santos no Maracanã. Válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vale o título simbólico do primeiro turno da competição. O Flamengo soma 39 pontos contra 37 do Santos. O Palmeiras, com um jogo a menos e 33 pontos, tem chance de chegar aos 36 e vencer, se vencer o Fluminense nesta terça-feira em São Paulo. O jogo está atrasado, é da 16ª rodada da competição.
Basquete.
A Confederação Brasileira de Basquete se candidatou para sediar um dos torneios que definirá os últimos classificados para a Olimpíada de Tóquio em 2020. O pré-olímpico será disputado por 24 seleções, divididas em 4 grupos de 6. Apenas os melhores de cada grupo se classificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar da eliminação na segunda-feira, na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete, o Brasil garantiu vaga para o pré-olímpico mundial, que acontece em junho do ano que vem, a um mês dos Jogos de Tóquio. Além do Brasil, outras garantiram a participação na disputa. São Lituânia, Itália, Grécia, Rússia, Venezuela, Porto Rico, Alemanha, República Dominicana, Nova Zelândia, Tunísia, Canadá e Turquia. Ainda restam 3 vagas para o Mundial.
Sou tricolor de coração.
O Fluminense enfrenta na noite desta terça-feira o Palmeiras em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Fluminense treina para enfrentar o Palmeiras no CT da Barra Funda do São Paulo. O tricolor carioca encara o Verdão nesta terça-feira em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu vem de vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Fortaleza.
Então, acho que o nosso grupo vem procurando isso, ganhar os jogos. E eu acho que a vitória contra o Fortaleza pode ser uma arrancada assim para a gente conquistar os pontos e sair da zona de rebaixamento.
Para João Pedro, o jovem atacante de apenas 17 anos, o time precisa aproveitar as muitas oportunidades de gol criadas nos jogos pela equipe do treinador Oswaldo de Oliveira.
Está faltando um pouco de capricho, né? No último passe, na última finalização ali, conseguir sair os gols. Então é a gente melhorar e concentrar no jogo para conseguir sair os gols.
O Fluminense ocupa a 17ª colocação com 15 pontos. Caso supere o Palmeiras, empata com o Cruzeiro em número de pontos, mas sai da zona do rebaixamento por ter uma vitória a mais que os mineiros. Palmeiras e Fluminense jogam nesta terça-feira, às 9 da noite, na Arena Allianz Parque. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ontem, no final da tarde, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, acertou a 4ª folha salarial. O clube ainda deve o mês de agosto, o 13º de 2018 e direitos de imagem.
Fique por dentro.
O técnico brasileiro Luiz Flávio Bugermino conquistou o título da 2ª divisão do campeonato japonês, comandando a equipe do Vons Ishirara. O time de Luiz Flávio venceu a equipe de Tóquio United por 2-1 e levantou a taça com 2 rodadas de antecedência.
Acontece cada uma.
Todos nós já estamos acostumados a ver de tudo em uma comemoração de acesso à divisão superior no futebol. Invasão de campo, cantoria, bebedeira, enfim, fazem de tudo. Mas correr peladão no meio do campo, para mim essa foi a primeira vez. Um torcedor do Náutico comemorou o acesso de seu clube de coração à Série B, correndo nu pelo gramado dos Aflitos neste domingo, após vitória nos pênaltis por 5-3 sobre o Paysandu. Quem quiser conferir, a foto está no site futebolinterior.com.br.
Surf.
Vamos lá.
Se liga na missão. Depois de ter vencido todas as baterias que disputou nas cinco primeiras fases nos Jogos Mundiais de Surf, Silvana Lima entrou na disputa na noite de segunda-feira no round 6, ao lado da compatriota Tatiana Weston Webb, de Sofia Mulanovic e da sul-africana Bianca Buitendag. Silvana Lima viveu grandes momentos nos cinco dias de competição no Japão e fechou os Jogos Mundiais de Surf com o vice-campeonato. A brasileira ficou atrás apenas da peruana Sofia Mulanovic, que conquistou o título. Tatiana Weston Webb foi eliminada no round 6, foi para a repescagem, mas não conseguiu chegar à final. Terminou em sexto lugar.
Fique por dentro.
A ideia da Conmebol é ter todos os jogos da Libertadores do ano que vem a presença do árbitro de vídeo. Para isso, já iniciou um curso que contará com a presença dos assessores de árbitros, observadores do VAR e gerentes de qualidade. A ideia é aumentar o alcance do VAR em 2020 e talvez diminuir também a polêmica.
Destaque de hoje.
Existem clubes que se dedicam aos esportes fora do futebol no Brasil. E muitos deles apoiam atletas que se destacam no cenário internacional. Um dos que contribuiu com um número considerável de competições mundiais e olímpicas é o Esporte Clube Pinheiros. William Douglas fez um especial sobre o destaque de hoje.
Os atletas do Pinheiros ganharam 45 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Foram 17 ouros, 15 pratas e 13 bronzes. E as conquistas vieram em várias modalidades. Ginástica artística, atletismo, natação, esgrima, polo aquático e judô, modalidade da Larissa Pimenta. Ouro na categoria até 52 quilos, que destacou a importância da medalha pan-americana. Vamos ouvir a Larissa Pimenta.
Acho que foi uma competição bem importante, sim, para a minha carreira. Aprendi muita coisa, saí de lá com uma evolução assim, no esporte e na vida muito grande.
O jogador de polo aquático Gustavo Guimarães, o Grume, que foi medalhista de bronze em Lima, destacou a ligação com o Pinheiros. Durante a temporada, ele se divide entre o clube paulista e equipes na Europa. Fala, Grume.
Enquanto acontecer que o calendário permitir, eu vou jogar lá na Europa e vou jogar aqui para continuar jogando em alto nível, evoluindo para poder chegar aqui e representar bem o clube, representar bem a seleção. Então esse apoio que o clube tem, eu acredito que também tem a parte de ter o DNA pinheirense na minha família, né? Desde a época do meu avô, que meu avô foi técnico e atleta do clube, meu pai é atleta e técnico, minha mãe também, então é realmente uma família que nasceu aqui dentro, que cresceu aqui dentro.
E não foram só os atletas do Pinheiros que brilharam no PAN. O técnico Nélio Moura, do atletismo, também esteve em Lima. Ao fazer um balanço da modalidade, ele destacou a evolução do atletismo brasileiro em diferentes provas. Nélio Moura fala com a Rádio Nacional.
A gente deixou de ser o país só dos saltos, ou deixou de viver aquele momento que só tinha o meio fundo. Hoje a gente tem bons meio fundistas, bons saltadores, arremessadores recentemente, velocistas, né? Nosso revezamento também muito, muito bem. Ou seja, ele está conseguindo abrir o leque de possibilidades para ter sucesso nesses eventos.
De São Paulo, William Douglas
por
para a Rádio Nacional.
Do assunto.
Em novembro de 2016, o avião da Chapecoense caiu em Medellín, na Colômbia. E-mails trocados entre a proprietária da empresa Lamia, a venezuelana Lorena Albacete, e o corretor de seguros da Aon, o britânico Simon Kay, dá uma demonstração que eles sabiam da proibição do voo pela empresa boliviana. Embora as famílias ainda não tenham recebido a indenização devida, a empresa tinha seguro para a aeronave. O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. São 12h59, boa tarde.
Bate-Bola Nacional.